pregação da semana passada teve como título Humilde e Fiel. E agora vamos falar com o tema Orgulhoso e Infiel. Obviamente de outro homem, não, do mesmo. Vamos continuar com o mesmo personagem da semana passada, o rei Asa, que reinou 41 anos em Judá, de 910, mais ou menos, antes de Cristo para frente. Fez o que era reto e bom perante Deus, conforme várias passagens que li naquela pregação. Foi considerado bom porque aboliu a idolatria em grande medida que havia naquela época, embora não totalmente, mas ele mostrou de fato que combateu muito o paganismo e fez uma grande reforma religiosa. Nos primeiros 10 anos dos seus 41 de reinado, teve um tempo de paz, reforçou as cidades, formou um bom exército, foi atacado por um exército numerosíssimo de 1 milhão de soldados, liderados pelo menos por um etíope africano, muito maior do que o dele, o exército. Fez uma bela oração, que já vimos, foi o motivo da nossa pregação passada. Pediu ajuda a Deus, foi a vitória contra este exército gigantesco, e Deus lhe deu a vitória. Agora vamos pular 26 anos no reinado de Asa. Então vamos para o 36º ano do reinado dele. Vamos a 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 1. Vamos lendo aos poucos este capítulo. Diz assim então, 2 Crônicas 16, 1. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, que era o reino do norte. Nessa época o reino de Israel estava dividido em dois, reino do norte, chamado de Israel também, e reino do sul, chamado de Judá. Então, subiu o rei de Israel, Baasa, contra Judá. Então, os dois reinos aí, já se degladiando de novo. E edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Paremos aqui e vamos orar. Senhor Deus, dá-nos um tempo gostoso com a tua palavra aberta, corações serenos para aprendermos um pouco mais dela, esta palavra maravilhosa. Se falamos de coisas tão positivas deste teu servo Asa, que foi rei, e hoje vamos falar de coisas, características negativas da sua vida diante de ti, não para denegri-lo, mas para aprender com ele, da maneira como cada um de nós, crentes, temos coisas positivas para transmitir e coisas negativas também para transmitir, nesse caso não serem, obviamente, imitadas. Então não nos dá um espírito de julgamento, um espírito de arrogância, de superioridade sobre Asa, mas que saibamos aprender dos erros dele. Para a tua glória te pedimos isto e que Cristo cresça em nós também. E aqueles que não têm Cristo ainda, que cheguem aos pés dele arrependidos e implorem por salvação. Em nome dele, Cristo, te pedimos e agradecemos. Amém. Então o que diz aqui é que o rei de Israel, Baasa, foi até a fronteira entre os dois reinos e começou a edificar uma cidade que serviria para bloquear a passagem, o acesso das pessoas dos dois lados. Um dos motivos é que as pessoas estavam deixando o reino dele, Baasa, do norte, para ir para o sul, o reino de Asa, porque ouviam falar que Deus estava abençoando Judá, porque Asa era um rei fiel. Então, Deus estava abençoando o país e o pessoal do norte, vamos lá para baixo, quem está melhor do que aqui. Pelo menos aqueles que tinham algum interesse com as coisas de Deus, ou de alguma forma queriam aproveitar deste tempo favorável do Reino do Sul. Obviamente, Asa ficou muito incomodado com a ação, tenho que dizer, do inimigo, né? Apesar de ser judeu, um tanto quanto o outro, mas é constrangedor isso, mas era inimigo. Que, inclusive, tinha feito um acordo com o rei da Síria, Baasa, pedindo apoio ao rei da Síria, gentil. Claro que Asa começou a se sentir inseguro, achando que a qualquer momento ele poderia ser alvo não apenas da construção de uma cidade para bloquear a passagem, mas de uma ação, mesmo mais ofensiva, de Baasa ou do rei da Síria, apoiando Baasa. Então a situação política estava complicada. O que fazer? Ora, exatamente o que ele fez 26 anos antes, quando estava ameaçado pelo exército de 1 milhão de homens, o tal do Zerá. Tomou atitudes normais, no sentido de preparar os seus homens para a guerra, Asa, uma guerra que iria ser totalmente desbalanceada pelo gigantismo do exército do outro, mas ele tomou decisões que deveria ter tomado, razoáveis, levou o problema a Deus e humildemente pediu ajuda, conforme nós vimos, confiando na intervenção divina da maneira como Deus achasse necessário fazer. E pronto. Ele fez isso, foi à guerra, conseguiu miraculosamente vencer o exército do outro com a ajuda de Deus, que se tocou com a oração dele. E pronto. Nada mais. Então vamos ver o que Asa fez. Versículos 2 a 6. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, Adã, Abel-Maim e a todas as cidades armazém de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Com ela edificou Asa, a Geba e a Mispa. Em suma, Asa foi por trás conversar com o rei da Síria, oferece, claro, comprando o rei da Síria. Vocês veem que nesse aspecto não mudou muito de lá para cá as coisas, para que ele traísse o acordo que ele tinha feito com Baasa. Faça o seguinte: anula a aliança com Baasa e fica quieto que eu te dou um bocado de ouro e prata. Detalhe, não sei se vocês notaram, de onde seria tirado este ouro? Então, versículo 2, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor, do templo. Ele saqueou. O próprio rei saqueou os tesouros da casa do Senhor, do templo, talvez achando que tinha esse direito, não tinha. Agora, a bem da verdade, diz, e dos tesouros da casa do rei, dele mesmo. Então ele usou dinheiro próprio do templo e dele mesmo para comprar essa aliança com o rei da Síria. O plano foi inteligente, politicamente genial, sagaz, e funcionou. Parece que mais do que Asa pensava. Ele queria que o rei da Síria anulasse a aliança com o rei do norte, só. Mas não, o rei da Síria deve ter achado tão bom o dinheiro, talvez muito mais do que ele esperava, que ele não só cortou a aliança com Baasa, como ele atacou Baasa. Você vê que era um companheiro muito fiel, né, do rei do norte. Mas assim é a humanidade mesmo. Mudou assim de um dia para o outro. O rei de Israel, Baasa, parou imediatamente de construir a cidade vizinha, Ramá, porque agora já ficou perigoso para ele, inverteu a situação com o apoio da Síria, e se retirou. Parou a construção lá e se retirou. Asa, todo satisfeito, mandou desmontar Ramá, a cidade que estava no meio lá da obra, e utilizaram a mesma madeira e a mesma pedra para edificar em duas cidades. Se a história parasse aqui, pensaríamos que Asa teve sucesso e se saiu muito bem. Provavelmente reis, vizinhos ali, que observaram todo esse movimento político, devem ter pensado, esse Asa é inteligente, ele é capaz, ele é hábil, como ele conseguiu isto sem derramar uma gota de sangue. E é assim que o mundo avalia as investidas, os projetos, as realizações das coisas. O sucesso ou fracasso é medido em função de dinheiro, de poder, de autoridade, essas coisas que o mundo tanto gosta. Aparentemente, tudo funcionou bem. Cuidado com essas tais aparências. Vamos aos bastidores divinos agora, versículos 7 e 8. Naquele tempo, veio Anani a Asa, rei de Judá, e lhe disse, um profeta aqui, por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor, o teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Então, Deus aqui acusa Asa de não ter confiado nele desta vez, preferindo confiar em homens. Sabemos o que aconteceu, mas o rei da Síria já não estava mais muito disposto a ajudar Asa, escapou das mãos dele. Não sei se tinham planejado algum ataque contra Baasa e o rei da Síria desistiu também, não importa o que aconteceu exatamente. O fato é que Deus estava magoado com Asa. E o texto não diz, mas aí ainda havia um agravante de Asa ter pedido ajuda a quem era proibido. Os povos pagãos, gentios, eram em princípio considerados inimigos de Israel, em princípio. Por quê? Porque eram inimigos militares contra Israel, queriam dominar e invadir Israel. Não. Porque podiam influenciar Israel para longe de Deus. Esse era o grande problema que Deus via em Israel se associar com povos que não o conheciam. Gentios ao redor, vão afastar vocês de mim e vão levar vocês para a idolatria. Idolatria que muitas vezes era misturada com imoralidade e tudo mais. Então, qualquer aliança de um rei judeu contra um rei gentil era proibida aos reis de Israel, ou do norte ou do sul, judeus. Então, além de não confiar em Deus, Asa confiou em homem e no homem errado, porque tratava-se de um rei gentil. Erro duplo. Erro em cima do outro. Constrangedor que seja. Algumas vezes nós parecemos com Asa. Tivemos no passado uma experiência excelente com Deus. Fomos ajudados por Ele numa situação muito crítica e desesperadora para nós. E quando estamos novamente necessitados, partimos para uma solução própria, tomando providências normais, cabíveis, porém confiando em pessoas, e pior, pessoas erradas. A esposa pede ajuda a Deus sobre um problema com o marido, e ela trata da maneira como deve, mas confiando em Deus, e Deus a ajuda, e passa aquela crise, anos depois, um novo problema, e dessa vez ela muda um pouco a sua mente ou o seu coração, mesmo sendo crente ainda, mas vai pedir conselhos a alguém que vem com a filosofia de homens ateus, vem com a psicologia humanista, contrária à palavra de Deus, e aquela crente talvez até sinta uma pinicada no coração, ou não, e acha que ali está o bom conselho, ali está a solução. E não somente ofende, mas magoa a Deus. O empresário pequeno, iniciante, entra em dificuldade financeira, ora a Deus pedindo uma ajuda, Deus ouve, providencia negócios que livram aquele pequeno comerciante e toca para frente. Anos depois, ele já bem sucedido, entra numa crise grande dessa vez, maior, com maiores consequências, e em vez de fazer exatamente como antes, mesmo tomando providências normais, cabíveis, mas orando a Deus e confiando que a solução do seu problema estava em Deus, dessa vez ele muda a cabeça, muda o coração e toma uma atitude contrária aos padrões de Deus, tipo, sei lá, procura um agiota para resolver essa sua situação, achando que ali está a saída, porque os bancos não estão mais abertos, porque o crédito não está bem, então ele arranja um motivo na sua cabeça e passa para uma atitude totalmente contrária aos padrões de Deus. Crente que já conheceu a mão de Deus no passado, e Deus fez questão de que o seu profeta Anani lembrasse a Asa: Asa, você esqueceu? Você pediu ajuda a mim contra que agora, deve estar ficando meio pequeno aquele exército de 1 milhão de homens para você hoje, não é? 26 anos depois. Na época, Asa, na época aquele exército estava bem grandinho aos seus olhos. Eu me lembro das suas palavras orando para mim, arriado no chão, as palavras que o senhor usou para descrever aquele exército contra você, que ia esmagar você como a pata de um cavalo esmaga um besourinho. Parece que hoje você mal se lembra, Asa. O que houve? Pastor, então o problema o que é mesmo? É errado procurar ajuda humana? Não. Não é errado procurar ajuda humana. Desde que, você não coloque suas esperanças nesse tal ser humano que você procurou ajuda. Pode ser o pastor, se for uma coisa espiritual, uma coisa familiar, pode ser um médico, se for uma coisa física, não sei, um psicólogo, uma coisa psicológica, que hoje acho que fazem mais do que deveriam, a influência sobre os crentes. Mas a questão não é a quem, somente a quem você vai procurar ajuda, mesmo considerando que você procure ajuda em pessoas corretas, como falei, até o pastor da igreja. Mas não coloque as suas esperanças ali. Este é o problema. Finalmente agora eu vou falar, vou fazer uma viagem, vou para a cidade tal, onde tem um pastor famoso que resolve tudo o que é problema de casamento, de infidelidade, de seja do que for, e vou procurar ajuda a este homem que é um supra-sumo. Cuidado, cuidado. Esta é a questão. É colocar as suas esperanças em gente. E segundo, eu disse, tem problema procurar ajuda humana? Não, desde que, não coloque suas esperanças nessa ajuda humana. Segundo, a fonte dessa ajuda não seja alguém que ele influencie para longe de Deus, que era onde Deus via o real perigo de Israel. Era ser afastado dele, Deus, do culto a ele, da adoração a ele, da vida espiritual junto com Deus. Esse afastamento de Deus é que era o grande problema, a ponto de Deus mandar matar, pela lei, pessoas que influenciassem até o pai, ou o filho, ou o irmão, para longe de Deus. Esse é, tirando essas duas ressalvas, pode procurar ajuda em homens, tranquilamente. Uma vez eu mesmo me surpreendi, eu estava muito preocupado, eu tenho uma casa que é alugada, e o inquilino não estava pagando, não estava pagando, um mês, dois meses, três meses, quatro meses, e a minha manutenção mensal depende, boa parte, deste aluguel, mas você não foi preocupado. Aí, finalmente, resolvi ligar para o fiador. E liguei. E quando eu conversei com ele, ele me tranquilizou. Disse, não, se não estão pagando, nem sabia que estavam faltando com o senhor, pastor e tal, mas não se preocupe, eu vou honrar o meu aval, o senhor vai receber o seu dinheiro e tal. E eu senti um alívio tão grande, até em termos, como eu já falei, da minha manutenção mensal, que eu comecei a achar que estava grande demais o alívio. E conversei com Deus. Epa, senhor, tem uma coisa aqui que eu tenho que te dizer que eu exagerei. Eu estou aliviado demais com a palavra deste fiador, como se dele viesse agora toda a normalização da minha situação financeira e tal. Não, vem de ti. Agora, tu pode estar usando o fiador e tal, claro, mas doeu aqui no coração. Lá estava o Mauro sendo um pouco de asa, ou muito, sei lá. O fato é que nosso Deus faz questão de ajudar a quem confia nele. Versículo 9, primeira parte. Porquanto, quanto ao Senhor, seus olhos... Agora ele vai falar como é que Deus vê isso. Como é que Deus estava sentindo? Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Vamos parar aqui. Ele fica enciumado quando nós não corremos para os braços dele, porque ele faz questão de procurar na terra quem é que quer confiar nele, para ele se mostrar forte. Venha e veja como vale a pena confiar em mim. Então, quando a gente não faz isso e vai correndo para os braços do outro, ele tem ciúme. Imagine que seu filhinho de 2 anos caísse no chão, se ralasse, e com as mãozinhas arranhadas, saísse correndo, quando chegasse perto de você, desviasse um pouquinho e abraçasse uma senhora vizinha, que você não sabe nem quem é, nem seu filho. Você ia morrer de ciúme. De perguntas e indagações, que eu fiz? O que está havendo aqui? Mas o que essa mulher fez por esse menino? Nem o conhece. Eu sou mãe dele, eu cuido dele, visto-o, alimento-o, protejo-o, dou amor a ele, ele pede ajuda a outra, é terrível, terrível. Em proporção muito maior, é assim que Deus se sente conosco, como nosso Pai, nosso Criador, nosso mantenedor, nosso sustentador, nosso ajudador. Claro que aquela criança só teria a perder procurando uma pessoa estranha, porque por mais que a outra fosse atenciosa, com choro e tal, mas é impossível que aquela estranha desse mais carinho a ela, criança, do que a própria mãe, ou o próprio pai, claro. Então, quando nós buscamos resolver problemas nas mãos de outro, confiando neste outro e não confiando em Deus, nós só temos a perder. O perigo de ter lucro nessa transação é zero. Continuando o versículo 9, depois de falar como Deus age, nisto procedeste loucamente, por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. Castigo. Asa agora enfrentaria guerras até o fim do seu reinado, que duraria mais 5 anos. Ele reinou 41, estava no 36º. Então Asa, com um pronunciamento desse vindo da parte de Deus, por um profeta de Deus, correu para o seu quarto, fechou a chave, caiu no chão adorando a Deus, arrependido, e pediu o perdão a Deus. Versículo 10. Vamos ver se foi assim. Porém, Asa se indignou contra o vidente, o profeta Anani, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Como é? Isso é asa. O crente, fiel a Deus, é, barra era, né? É o crente. Agora, fiel a Deus está começando a não pegar mais bem essa qualificação para um homem que age desta forma. Típico do crente frio, carnal, que não enxergou o próprio pecado e ainda culpa quem quer ajudar e corrigir. Uma vez um pastor amigo, que já está com Cristo, inclusive, disse que enfrentou uma certa vez uma divisão pesada na igreja dele. Sabe como é que começou? Com a disciplina da filha de um diácono. O diácono não gostou. Aí começou uma revolta dentro da igreja e foi algo gravíssimo que quase acaba com a igreja. Muitas vezes acontece isto. A pessoa não consegue ver o próprio pecado. O crente mesmo, por algum motivo. E se zanga com quem quer agir de uma maneira correta. E asa chega e prende o pobre coitado. E num tronco, que é amarrado às pernas, era horrível. Um tronco grande, as pernas ficavam abertas, encostadas nesse tronco, rodeando o tronco, e amarrada, fechando o círculo. Era uma posição absurdamente desconfortável, desagradável, dolorida. Não podia deitar, nada, era horrível. Então não era só preso num cantinho ali, amarrado com uma corrente, não. Preso no tronco, era preso com tortura. É isto. É uma qualificação mais perversa do que seria uma simples prisão, que já seria uma perversidade. Prender um homem de Deus, uma loucura. A gente olha assim, pode ser asa. Mas ele não parou aí, não. Final do versículo 10. Na mesma ocasião, oprimiu asa alguns do povo dele. Não é oprimiu inimigos. Mandou torturar todos os inimigos políticos presos lá de povos vizinhos ou coisa assim. Não. Do povo dele mesmo. Nós não sabemos o que aconteceu. Sugestão. Pode ser que tenham se revoltado pelo tratamento que ele deu ao profeta. Só olhando, Anitta está preso no tronco. Porque ele repreendeu em nome de Deus a Asa pelo que ele fez com o rei da Síria. Não sei. O fato é que parece que a Asa aqui já tinha entrado numa roda viva, em que um pecado leva a outro, que uma frieza leva a outra maior, e que uma dormência espiritual leva a outra maior. Infelizmente, os erros do rei Asa e suas ofensas a Deus não pararam ainda aí. Versículos 11 a 14, que são os últimos que eu vou ler hoje. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Descansou Asa com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Sepultaram-no no sepulcro que mandara abrir para si, na cidade de Davi. Puseram-no sobre um leito que se enchera de perfumes e de várias especiarias preparados, segundo a arte dos perfumistas. Foi muito grande a queima que lhe fizeram destas coisas. Asa adoece gravemente dos pés. O texto sugere que se ele houvesse recorrido a Deus, não teria morrido daquela doença, embora fosse uma doença grave. Seja como for, ele novamente cai no mesmo erro que cometera 3 anos antes, de confiar no rei da Síria, agora confiando em homens, médicos. Quer dizer agora, pastor, que é errado ir para o médico e procurar o melhor da cidade e confiar que aquele médico tem experiência suficiente e qualificação profissional para me passar o remédio certo, para me sugerir uma cirurgia, se for realmente indicada ou não? Primeiro, pode ser que Asa tenha recorrido a curandeiros ou feiticeiros, que na época era muito confundido com a arte da medicina e da cura. Pode ser. Mas, mesmo que não tenha havido aspectos religiosos, tenha sido alguém mesmo que, à parte dessas essas coisas idólatras, pagãs espirituais envolvendo curas físicas, talvez ele tenha, de fato, pode ter acontecido, apenas colocar confiança nos médicos de uma maneira exagerada, sem recorrer muito a Deus, deixando Deus de lado, ou em segundo plano, pelo menos. E dessa vez, isso lhe custou a vida. Um triste fim para um homem de quem é dito que fez o que era bom e reto perante o Senhor, e é até difícil entender isso, e cujo coração foi perfeito todos os seus dias. Está escrito no capítulo 15, versículo 17, desse mesmo livro aqui, de 2 Crônicas. Os altos, porém, não foram tirados de Israel, todavia o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Como pode? Para mim, a explicação está no contraste entre o que era um crente em Deus e que manteve-se o tempo todo como alguém que odiava a idolatria, que na época a religião externa era praticada, muitas vezes em nome de Deus, paralelamente com idolatrias e paganismo, algumas vezes abertamente contra Deus, outras alguém que era fiel a Deus, depois abandonava Deus, e para mesmo práticas espirituais, que tudo indica não foi o caso de Asa. A questão dele não foi de fidelidade, de relacionamento com Deus, deixa eu me dizer desta forma. Ele não deixou de ser alguém pertencente a Deus, que tinha fé em Deus, de um temente a Deus, de alguém de fato salvo por Deus, um crente. Claro, a própria forma da Bíblia dizer que o coração dele foi de Deus o tempo todo, e perfeito nesse sentido, que ele nunca desviou-se espiritualmente para outros deuses. É aí que está, eu acho, a explicação. Ele permaneceu fiel, confessava-se sempre alguém que cria no Deus de Israel, e cria mesmo. E já vimos aqui que ele odiava a idolatria, que na época já era uma prova forte de que um homem era, ou uma mulher, que era fiel a Deus, no sentido de realmente crer neste Deus. Agora, quando passa para uma fidelidade de dia a dia, para o andar com Deus, aí vem as falhas. Então, uma coisa é termos alguém como aquela pessoa, é uma crente no Senhor Jesus Cristo, é um salvo em Cristo, é ou não é? É. Pronto. Aquela pessoa está salva eternamente. E todos os dias da sua vida foi alguém salvo em Cristo. O outro não. O outro se confessou que era, depois pensa que não era, e não sabia se era, e no fim degringolou mesmo, e não era não. Pronto. Nesse sentido, Asa foi perfeito todos os seus dias. Agora, olhando Asa como um homem sujeito a falhas e a erros, como cada um de nós é, nós crentes inclusive, aí nesse dia a dia, nesse andar com Deus, falhou muito, claro, a ponto de ter sido repreendido duramente pelo próprio Deus. Mas ele tinha zelo público de Deus, mas não soube, parece, cultivar um relacionamento pessoal com esse Deus. Parece que ele esfriou. De alguma forma, ele se permitiu cegar pelo pecado, talvez por causa do poder, eu não sei, do sucesso como rei, que foi um rei de sucesso, com bons resultados no seu reinado. Ele deixou cegar pelo pecado. Que pecado? A Bíblia não diz pecado A, B, C, D, mas pela consequência nós podemos tirar pelo menos aqui uns quatro. Falta de confiança em Deus, está escrito. Como eu falei, a Bíblia não chamou de pecado, mas a Bíblia condenou especificamente. Que o levou a depositar confiança em homens, tanto no caso do rei da Síria, como no caso dos médicos na sua doença. Orgulho, carnalidade, egocentrismo que o impediu de reconhecer o próprio pecado, deixando-o irritado. E talvez ele achasse mesmo que aquele profeta estava avançando muito, falando com o rei daquela maneira, e não via grandes problemas nisso não, porque você sabe que a explicação a gente consegue para tudo. E que ele livrou Judá de ser atacado pelo reino do norte, juntamente com o rei da Síria. Foi um bem que ele fez como rei, uma providência que ele teve que tomar política, e tudo bem, que pode ter falhado um pouco aqui, mas afinal de contas, não sei. É provável que ele tenha, de fato, achado que esse homem Anani merecia uma dura repreensão, consequências, para tratar o rei daquela forma, não sei, mas é claro que ele estava cego, ou dormente, espiritualmente, quanto àquele assunto. Falta de respeito e de amor e de consideração contra um profeta de Deus, a ponto de mandá-lo prender no tronco de uma maneira tão cruel. Abuso de poder, quando diz aqui que ele oprimiu alguns do seu povo, quando a Bíblia denuncia porque ele abusou. Então, vários erros deste homem. Que lições nós podemos aprender disso tudo? A grande lição aqui é a seguinte: o fato de nós crermos em Deus, o fato de nós sermos salvos, de falar publicamente em Deus, de dizermos que somos discípulos de Cristo, de até mesmo termos intenção de agradar a Cristo, nada disso nos livra da possibilidade de falharmos. E de uma falha trazer outra. E outra. E nós entramos numa roda viva de frieza espiritual, a ponto de fazermos coisas, de termos procedimentos, que alguém poderá dizer e olhar e perguntar: isso é o fulano? Eu não acredito que a irmã Cicrana fez isso. Pode? Aquela que eu conheci? É, foi. De ficar admirada, decepcionada. A mesma pessoa que continua crente. Deus disse para Caim, quando ele estava com raiva do irmão Abel: Caim, o pecado jaz à porta. Ele está na tua porta aí, esse monstro, querendo te pegar. E o desejo do pecado vai ser contra ti, contra a tua pessoa, contra o teu bem. Ele quer te dominar, ele quer te derrubar, esse pecado. Caim, a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Domina você, Caim, o seu monstro que está aí lhe esperando. Ou o monstro que está aí lhe esperando para lhe derrubar. Agora, se Deus vai ajudar Caim, vai dar força, claro que teria dado se Caim tivesse procurado e tudo mais. Essa terrível verdade foi válida para Asa. O pobre rei aqui, ele não soube dominar esse inimigo que estava ali querendo devorá-lo. E devorar não conseguiu, mas prejudicá-lo conseguiu muito. O estrago foi grande que Satanás fez na vida de Asa no final. Estragou muito o testemunho que ele fez, que ele tinha como crente, mesmo continuando crente. E essa verdade ainda paira hoje sobre as nossas cabeças. O pecado, tal como animal feroz, lhe espreita. Você que é crente no Senhor Jesus Cristo não está livre, não está passando desapercebido diante do império das trevas. Não está. E a sua carne milita contra você e ajuda aquele monstro que está na sua porta, lhe esperando para lhe derrubar. E Satanás como um leão, esperando alguém para devorar. E cabe a quem dominar? Você dominar o seu pecado. Cabe a mim dominar o meu pecado. Certo? Precisamos do poder do alto, mas isso não anula o fato de que a responsabilidade de cuidar da sua saúde espiritual é sua. E somente sua. Se Deus lhe ajuda, que de fato ajuda, se Deus lhe dá condições de lutar contra o pecado e de vencer, como de fato dá, muitas vezes, é porque ele é misericordioso e faz parte da sua graça sobre nós. Ele não tem obrigação nenhuma. A obrigação é sua de se manter puro diante de Deus. Cabe a você dominá-lo pedindo ajuda a Deus, claro, sempre, o tempo todo. Mas uma coisa não, vou dizer de outra forma, não permita que uma coisa anule a outra. Se eu não posso, então eu não posso, não tenho condições. E eu acho que o próprio diabo, ele é tão sagaz que ele usa este fato de que nós somos indefesos, não temos poder contra o pecado, ele usa isso como um efeito de desânimo. Ora, então, eu não vou nem lutar, eu vou lutar contra alguém que eu não consigo dominar. Pergunto eu, Asa foi enfrentar ou não foi 1 milhão de soldados de Zerá? Foi, sabendo que numericamente ele ia ser arrasado. Então aí está um exemplo perfeito de um inimigo que a gente sabe que é muito maior do que nós, que nós não temos condições sós. Mas coube a quem preparar o seu exército para ir? A Asa? Coube a quem mobilizar os homens e prepará-los para a batalha? A ele? Coube a quem correr e pedir ajuda ao Deus Todo-Poderoso? A Asa? Então ele era, como rei, o responsável diante de Deus, por ele, pelo povo, pelos soldados dele. Cuide, Asa, que eu lhe dou poder para vencer, mas cuide. E foi exatamente o que Asa fez no 10º ano do reinado dele. E foi um sucesso total em todos os aspectos. 26 anos depois, ele desaprende, ele anda para trás, e fica aqui um aviso para os crentes velhos na fé, com 20 anos, com 30 anos, com 40 anos de crente, muito cuidado, ah, porque tem um belo testemunho, pois cuidado, porque o pecado está na sua porta do mesmo jeito, talvez agora tenha 3 monstros, em vez de 1, de 20 anos atrás, porque você agora está mais perto de Deus, ou com mais maturidade espiritual, e mais conhecido, sei lá, sua família toda está olhando para você, então, cuide da sua própria saúde espiritual. Talvez a gente confie muito no pastor, nas pregações que ele vai fazer, nos professores que vão nos dar aula, nos discipuladores, nas próprias igrejas que cuidam de nós, mandam a gente nos visitar, e quando alguém se afasta da igreja, reclama da igreja porque não ligaram para ele, para perguntar por que ele não estava indo, então, como se por acaso fosse uma criancinha esperando ser tratada no bracinho o tempo todo e fosse alguém que não tivesse a menor responsabilidade diante de Deus de cuidar de si próprio, porque tem. Não pense em me culpar, não. Você que é membro da Luz do Mundo, não vá querer me culpar mais do que é passei. Um tanto quanto pode ser, porque a Bíblia mesmo fala que pastores têm responsabilidades diante do rebanho de Cristo e darão conta deles, mas não se iluda até certo ponto. E esse ponto talvez seja muito aquém do que você está pensando. O grande responsável pela sua vida é você. Não esqueça isto. Parece que o sucesso de Asa, não sei o quê, o poder dele, as coisas do mundo, tiraram a visão espiritual dele e roubaram dele o desejo de ter comunhão pessoal com Deus e de cuidar da própria saúde espiritual. Então, encerro. Lembrando, nunca deixe que qualquer fator agradável ou favorável nesta vida, agradável ou favorável nesta vida, seja motivo para você se engrandecer, deixando Deus em segundo plano, relaxando contra o pecado. Saúde boa, amor ao dinheiro, conquistas atrás da outra, inteligência, todos esses fatores podem nos afastar de Deus quase imperceptivelmente. Muito cuidado com influências externas e internas de você. Pessoas sem Deus, cuidado. Aliás, nós podemos achar que somos crentes fiéis, mas no íntimo estamos longe
de Deus? Com que base você está se achando fiel?
Paulo faz uma advertência que é de arrepiar. Você deve conhecer. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Então não tem grande, não tem pequeno, não tem crente velho, não tem crente novo, não tem alguém leigo, ou seja, um pastor, não importa, não tem esse diante de Deus que pode dizer, eu estou em pé e assim vou permanecer. Muito cuidado, cuide de si com a ajuda de Deus. Quanto a você, amigo sem Cristo, para cá está ouvindo esta pregação, corra até Cristo e se livre de uma vez para sempre da condição de infiel a Deus no sentido do todo do seu coração, no sentido de você estar cortado de Deus e passe a ser um filho de Deus pela fé em Cristo. Aí depois você vai cuidar da sua fidelidade como filho, como já comentei aqui, que Asa foi um crente em Deus enquanto viveu. O coração nunca foi de outros deuses, ele sempre foi de Deus mesmo, mas coitado, errou muito no final, especialmente conforme cada um de nós pode também errar. Estejamos bem atentos. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que exemplo fantástico para os perigos da vida espiritual que nós corremos. Obrigado pelo exemplo de Asa, teu servo, cujo coração foi teu todos os dias, e por isso mesmo não tenho dúvida de que eu encontrarei no céu, porque era um homem salvo pela fé em ti. Mas também como eu, falho, cheio de tentações, problemas, falhas, dificuldades e pecados, e a muitos dos quais ele cedeu e te ofendeu, te magoou. Nós não queremos te ofender, não queremos te magoar. Então nos ajuda a termos mais responsabilidade cristã, cuidando de nós, no sentido de nos precavermos contra as tentações da nossa própria carne, do pecado, do diabo, e correndo o tempo todo para o teu lado, pedindo ajuda. E é tão bom aquela passagenzinha que nós, infelizmente, não tivemos tempo de trabalhar, que tu ficas passeando pela terra, procurando alguém para se mostrar forte, de graça, pela graça, através da tua graça. Que nunca façamos pouco desta tua disposição fantástica, maravilhosa, doce, de dizer, venham os que estão precisando, vinde a mim, falou o teu filho, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que tenhamos sempre na nossa frente, de maneira muito clara e distinta, a nossa responsabilidade para dominar o nosso pecado. Ao mesmo tempo, a nossa incapacidade de alcançar esse objetivo, correndo para os teus pés e pedindo ajuda, ajuda esta que virá, no momento certo, na hora certa, de acordo com a tua própria vontade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém.